Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Uriel Rocha. As nossas aulas do Culturas e Identidades são dedicadas à história mítica e à cultura simbólica luso-afro-brasileira. A nossa aula de hoje é a continuação da aula anterior, a parte 2, Espíritos e Espíritos Batedores. Se der tempo, nós acrescentaremos mais um dado. Vamos falar sobre, dentro do assunto do espírito, dos espíritos batedores, desculpe, correlacionado aos assuntos do espírito dos espíritos, existe uma outra definição de espírito que chama espírito fatuo, né? Mais conhecido como fogo fatuo. Então, nós vamos também abordar esse assunto, se o tempo assim nos permitir. Para tanto, novamente, nós estamos lendo e fazendo, tecendo comentários sobre a obra Dicionário Infernal, Repertório Universal, de Colin de Plancy, uma obra que na primeira aula nós já fizemos alguma breve introdução sobre ela. É uma obra insólita, é uma recolha que foi feita por Colin de Plancy na época da Revolução Francesa, sobre a linha, as diversas linhas de tradição oral que existiam na França. E ao contrário do que possa sugerir o título, não é? Ela não é uma obra que defende a cultura e a tradição oral. Pelo contrário, é uma obra que foi construída no sentido de fazer uma crítica àquilo ali, né? De toda feita, é uma obra muito importante, sobretudo atualmente, onde esses repositórios e essas memórias culturais foram sendo destruídas, não é? Em grande medida. Então, esse tipo de obra torna-se um trabalho muito interessante para os pesquisadores, não só da França, bem como de fora da França também. Bem, na aula anterior nós havíamos falado sobre o conceito de espírito, né? Dizendo que, afirmando que o conceito de espírito, inclusive de espírito que se comunica com os homens, né, ou de espíritos que, de certa forma, intervêm na vida humana, não é um conceito, tampouco um conhecimento recente, ou seja, foi trazido com o advento do Espiritismo. Muito pelo contrário. A gente verificou que, desde a antiguidade, a presença deste outro mundo, né, ou destes seres existem em todas as culturas, e, evidentemente, essas culturas vão ter formas de identificá-los, nomes específicos, que não necessariamente espíritos, como, por exemplo, os antigos chamavam espíritos. Ao invés de espírito, usava a palavra demônios ou gênios, não é? Portanto, este conhecimento e a atuação desses entes é deveras conhecido desde a antiguidade, a mais remota, não é? Vimos também que eles serão categorizados como seres fazendo parte do elemento ar, não é? E aqui tem uma definição ontológica muito profunda, quer dizer, a partir do momento em que o elemento aéreo é trazido para dentro desta perspectiva, né? Bem, Vamos ver agora o conceito que o Colin de Plancy traz sobre espíritos batedores. Desde as precedentes edições deste livro, fatos novos vieram lançar mais luzes sobre o que concerne aos espíritos. Todos sabemos hoje que se pode evocá-los por diversos procedimentos, sobretudo por intermédio de mesas, às quais eles conferem movimento. Veja, esse é um dado muito interessante do Plancy, não é? Quer dizer, os espíritos podem ser invocados através de diversos procedimentos. Evidentemente, o espiritismo tem um procedimento específico, não é? Então, o que o Plancy está colocando é que, antes do advento do espiritismo, existiam outros tipos de procedimento, quase todos eles dentro do terreno da magia da religião, não é? E evidentemente que essas invocações, esses contatos, ficaram em grande medida proscritos, tido como proscritos, sobretudo com o espiritismo, com a religião católica, não é? Curiosamente, o mundo muçulmano lida bem com isso e o mundo judaico também, né? As religiões, ambas as religiões. A Igreja Católica, não. Ela tem, esse assunto é um assunto, digamos, interdito, ou é um assunto que diga respeito a um campo de estudo muito restrito dentro da Igreja, né? Veja, por exemplo, como nós já falamos, não é o caso, mas a ação sobrenatural dos demônios, não é? Ou da presença mesmo da tomada de espíritos pelo corpo. Você tem padres exorcistas, existe uma linha específica de estudo em relação a isso. O que denota um cuidado com a temática, evidentemente. E é preciso que ela exista, né? Para que fraudes infindas, burlas, grotescas, manipulações não venham a acontecer, não é? Então, voltando. Todos sabemos que se pode evocá-los por diversos procedimentos, sobretudo por intermédio de mesas às quais eles conferem movimento. Veja que aqui novamente existe, para o espírito conceder movimento à mesa, então nós estamos falando de uma ação imanentista muito forte, né? Essas mesas então batem, giram, agitam-se, caminham, gesticulam e respondem às questões. Foi nos Estados Unidos que Deus permitiu, no início, a ocorrência de tais manifestações. É interessante essa ocorrência nos Estados Unidos, dado que os Estados Unidos têm uma formação de um cristianismo que não é predominantemente, que não é o cristianismo latino, não é? Não é a Igreja Católica, desculpe. Né? É um cristianismo de base protestante. Logo, elas se multiplicaram por toda parte, como que para confirmar as palavras de São Paulo, de que vivemos rodeados de poderes do ar, os quais temos de combater. Novamente o elemento ar aqui invocado, hein? As contenciosas obras do Sr. Eudes de Mirville e do Sr. de Mozot descrevem fielmente a história desses novos prodígios. Mas seus sábios escritos não podem ser deixados indistintamente ao alcance de todas as mãos. Há risco em se mexer com os demônios. Há risco em se mexer com os demônios. E mesmo que os espíritos batedores ou falantes se apresentem às vezes como bons anjos ou almas de honestos defuntos, não devemos nos iludir. Então aqui ele faz uma recomendação do procedimento, não é? Ou seja, a partir do momento que você pode invocar os espíritos por diversos procedimentos, se esse procedimento estiver equivocado, a invocação é direcionada e ela atinge outras entidades do ar, não é? Que não necessariamente aquelas que a pessoa intenta invocar. E aí ele cita, como por exemplo, os anjos, as almas de honestos defuntos ou demônios. Tá? Segundo São Tomás, os espíritos a miúde fazem-se passar por almas, cujo nome eles usam fraudulentamente, a fim de não assustar de início as pessoas. Assim, a Igreja Católica proibiu em toda parte essas condenáveis tentativas de chamar os demônios. Veja, aqui ele se refere a duas coisas distintas, não é? Quer dizer, ele está separando espírito de alma. Alma no sentido daquela contraparte que se desprende do corpo após a morte, não é? Então, é interessante para a gente verificar o leque de nuances sobre o conceito, né, de entendimento que existiam. Evidentemente que o Espiritismo depois vai juntar corpo, alma e espírito, né, como se fosse um sínulo, um único ente, uma visão trimembrada de um único ente. E isso é, de certa forma, uma inovação em termos de história e de tradição, não é? E logo em seguida ele fala que a Igreja Católica proibiu em toda parte essas condenáveis tentativas de chamar os demônios. Então ele associa espíritos a demônios. Sobre esses fatos novos que desconcertam a ciência humana, apresentamos aqui o julgamento de um sábio médico publicado na Revista Médica. Abre aspas. Em minha condição de cristão, eu creio, conforme a palavra do Evangelho, que a fé, essa força do homem que, por excelência, pode fazer com que uma moreira plantada na margem direita do rio vá plantar-se na margem esquerda. Eu creio, conforme a palavra de São Paulo, que existem forças dispersas pelo ar, espíritos, inteligências intermediárias, cuja intervenção pode ser provocada por Deus, pelo diabo ou pelo homem, a fim de produzir ao mundo material fenômenos que, com toda razão, muito espantam os físicos. Quanto à questão particular dos fatos realizados, sua quantidade e, em meio a essa quantidade, a qualidade das testemunhas que os atestam, tudo parece insuficiente para me obrigar a admiti-los. As mesas, pois, têm girado e falado. Mas, em seguida, a questão da realidade surge para mim a questão da utilidade das mesas giratórias, em plena metade do século XIX. Segundo penso, se fatos como esses não servissem a algo, ainda que possíveis, não se realizariam. Acredito, portanto, que no tempo em que os corpos brutos e inertes executaram movimentos e demonstraram sinais de inteligência, havia uma razão para que tal coisa acontecesse. Eu não sei, ignorante que sou, a que podiam ser úteis essas manifestações. Mas sei que no momento em que surgiram, a ciência, segundo nossos sábios, somente existia pela e para a observação. A ciência era a própria observação, e a observação sensorial mais grosseira. A inteligência correu o risco, nesses tempos de luz enganosa, de tornar-se inútil e supérflua. Conheço sábios atuais que não ousam mais pronunciar a palavra observação desde que observaram as mesas girantes. o fato tornou-se então útil para o restabelecimento das prerrogativas da inteligência. Em suma, eu creio que as mesas giraram para desnortear os sábios, que haviam degradado a ciência até reduzi-la ao que eles chamavam de observação dos sentidos. Fecha aspas. Veja que este comentário é um comentário absolutamente interessante, sobre a minha perspectiva, evidentemente. Por quê? Darwin e Kardec são contemporâneos, não é? No momento, portanto, em que nós temos, digamos, o grande marco da ciência ou da evolução das espécies, quer dizer, a origem, o homem vem de uma origem eminentemente material, você tem um outro cientista, porque é preciso lembrar que Kardec ou Léon Hippolyte, né, é um cientista, efetivamente, membro da Academia Francesa, correndo todos os riscos que aquela posição dele, naquela altura, tinham. Então, este indivíduo lança uma outra propositura, uma outra tese, ou seja lá o nome que queira dar, advogando uma origem transcendente do homem. Então, nós temos duas proposituras. Uma para a origem das espécies, uma material e outra espiritual. E aqui, além disto, nós de fato temos essa perspectiva. Quer dizer, a ciência, ela pode restringir-se àquilo que pode ser reproduzido somente em laboratório? Essa é a indagação que este médico aqui faz na revista médica. Né? E pela resposta aqui, ou pelo comentário, isso é evidentemente uma opinião. A partir daquele momento em que o Espiritismo surge e é defendido dentro da academia, então o próprio conceito de ciência, ou de observação, ou dos sentidos que observam, esse conceito teve que ir sendo ampliado ou revisto, de uma forma ou de outra. Evidentemente que esta forma de observação acadêmica, né, ou seja, como que se produz academicamente, qual é o método acadêmico, isso até hoje permanece ligado à comprovação de resultados repetidos. Mas, sem sombra de dúvidas, daquele momento em diante, a ciência alargou o seu espectro. Não é? Então, é muito interessante a gente verificar que, ao longo da história da humanidade, esse paralelismo, não é, quase sempre se propõe. E, à primeira vista, eles parecem antagônicos. Não que não sejam, mas atuam como duas retas ou duas paralelas, mas elas têm uma certa convergência na linha do infinito. Né? E, efetivamente, a adesão de mentes absolutamente brilhantes, de pessoas sem conhecimento, mas sérias, testemunhos inúmeros, pelo mundo inteiro, no momento em que a ciência e as próprias revoluções preconizavam um modelo de mundo completamente materialista. Nós temos a emergência de um tipo de espiritualidade completamente diferente, que vem na contramão de todo um projeto político-revolucionário ideológico que tentava mergulhar o mundo literalmente nas trevas. ou na matéria absoluta. Isso é algo que realmente chama a atenção, né? Essa situação. Bem, voltando. Apresentamos um fato singularíssimo e, ao mesmo tempo, bastante notável, que dará o que pensar ao leitor. Ele nos é narrado pelo Sr. de Mirville em seu livro Sobre a Questão dos Espíritos. Abre aspas. O Sr. Barão de N., não cita Barão de quê, titular de um importante cargo oficial em um dos ministérios de Paris, tendo permitido aos senhores Demoiseau e a nós relatar os fatos que seguirão, houve por bem acrescentar a permissão de citá-lo verbalmente. Lembrando-nos perfeitamente de suas expressões, acreditamos poder reproduzi-las com toda a fidelidade. Nutrido, disse ele, ou antes, saturado de todo o ceticismo do século XVIII, duplicado no século XIX por aquilo que eu devia à minha própria natureza, eu desafiava e teria desafiado todos os pregadores do mundo a abrirem a mais estreita brecha em semelhante fortaleza. Mas surgiram então as mesas. Manejá-las, ouvi-las e adivinhar todo o seu mistério não me custou muito tempo. Dizer-vos qual foi a revolução que essa nova convicção causou em meu espírito seria algo impossível. Desde o primeiro instante, eu vislumbrei os extremos a que tudo aquilo deveria fatalmente me levar, e eu o declarava abertamente àquela nova espécie de doutrinadores. Acaso sabeis, eu lhe dizia, que trabalhais contra vós mesmos? Não sabeis que daqui sairei imediatamente a confessar-me? Não, não, responderam elas. Mas é claro que sim. Não, sim, não, eu hei de impedir. E como pensais consegui-lo? Tu o verás. O fato é que eu saí vitorioso. E já seguia meu caminho em direção ao que tanto os revoltava, quando de súbito senti sua voz, sua atroz vingança. Eu me tornei sua mesa, por minha vez. Eles se apossaram de mim e a identificação foi completa. Eu não pensava mais por mim mesmo. Eu não era mais eu quem falava. Eu sofria todos os tormentos do inferno, e estava literalmente louco, ou antes, possuído. Meu desespero era extremo, e eu não sabia como acabaria tudo aquilo, não fosse a grande e prudente virtude do orientador a quem eu me entregara. Graças a ele, a paz, a obediência, ao redobrar de preces e da confiança, nos quais ele conseguiu manter-me, a possessão desapareceu, e o último daqueles cruéis hóspedes abandonou-me dizendo: adeus, tu ganhaste agora, mas haveremos de reencontrar-te no teu leito, à hora da morte, e é lá que somos todo-poderosos. Desde então, senhores, eu me considero salvo e sou o mais feliz dos homens. Não obstante, certo dia eu desejei mais uma vez tentar extorquir-lhes algumas verdades, e talvez algum bem. Dai-me, eu lhes dizia, alguma ideia da bondade divina. Como poderíamos atender-te, uma vez que ela é infinita? Ela é infinita, e entretanto tu sofres, infeliz. Cruelmente. Ainda? Sempre. Mas, miserável como parece ser, e Deus sendo bom como dizes, se tentastes comovê-lo, quem sabe? O que pedes é também absolutamente impossível. E por quê? Ele não poderia me perdoar, pois eu não o desejo. E se ele te propusesse a desaparição completa, aceitarias? Após alguma hesitação, um dos espíritos responde: sim, porque ser é o único bem que eu ainda devo a ele. Se então eu não lhe dever mais nada, estaremos ambos quites. Quanto ao outro, disse, Não, eu não aceitaria, porque então eu não teria mais o consolo de odiá-lo. Tu odeias tanto assim? Se odeio, meu nome é ódio. Eu odeio tudo. Eu odeio a mim mesmo. Quanto à autenticidade do relato, frisaremos pela última vez que a permissão para citar verbalmente equivale ao ato de assinar. Então, veja, ele descreve um diálogo aqui entre entidades, não é? E o indivíduo. Mas o fato aqui é o seguinte, interessante isso, né? A frase, eu me tornei sua mesa. Veja, isso é, tem uma simbologia tremenda. Uma vez que os espíritos se comunicavam através das mesas, ou seja, as mesas eram um dos procedimentos, não é? Efetivamente, aqueles indivíduos que participavam daquelas sessões ou reuniões foram influenciados positiva ou negativamente por aquelas manifestações, esses indivíduos tornaram-se veículos involuntários, não é? Daquela aparição, ou daquelas aparições. Eles se tornaram mesas. Então, a carga simbólica da frase é muito curiosa. É muito sugestiva, né? E aquilo que a mesa, que as mesas em si, enquanto objeto, não podiam fazer ou falar, o testemunho das figuras humanas fariam. Continuando. O que deve parecer inacreditável a toda mente que não é insana é o fato de os países protestantes permitirem que se eleve o culto aos espíritos à altura de uma religião. Os demônios, que já possuem templos em Genebra, Nova York e Alhures, sem dúvida regozijam-se de levar o paganismo ao seio das sociedades que os filósofos extraviaram. É, de resto, o fim e o desfecho de todas as épocas das filosofias. Veja que aqui ele vai colocar exatamente aquilo que nós havíamos dito, não é? Os protestantes, até hoje, os protestantes, diferentemente dos católicos, né, dos cristãos romanos, farão cultos aos espíritos. Né? Então, é muito significativo. A América, protestante em sua grande maioria, ter sido, digamos, uma das grandes protagonistas do início dessa comunicação. E até hoje, a gente vê séries na televisão, e aquilo não é uma brincadeira, isso existe mesmo nos Estados Unidos. Você tem um auxílio paranormal na elucidação de casos criminais, né? E a forma como eles tratam essa relação, e os próprios médiums americanos, digamos assim, tem uma relação, inclusive, financeira, monetária, com esse mundo completamente diferente. No Brasil, é impensável que um médium cobre por um serviço. Nos Estados Unidos, não. Isso é perfeitamente normal. E na França, o espiritismo, onde nasceu, praticamente não é expressivo. E no Brasil, o espiritismo adquiriu um contorno também muito diferente. Então, isso equivale a dizer o seguinte, que aquilo que surge na França, né, que é chamado de espiritismo, quando ele migra para as Américas, ele adquire feições e contornos completamente diferentes. Né? Agora, essa relação com os espíritos era considerada uma relação dos povos pagãos. A filosofia, e ele está correto, a filosofia e os filósofos em grande medida haviam execrado esse tipo de relação. Não é? Então, o próprio surgimento desses fenômenos trazido para dentro da Academia Francesa, e sobretudo em sendo Kardec também filósofo, não é? Nós temos aqui um chacoalhar de bases, realmente é muito poderoso. Né? Continuando. Se temos ainda uma historieta bastante original, relatada no jornal francês de Nova York. Abre aspas. Um jovem, comprometido com uma moça de Bordentown, onde ele residia, morreu na última sexta-feira. Os dois noivos e suas famílias eram, uns e outros, firmes crentes na existência e nas manifestações dos espíritos, o que lhe sugeriu a ideia mais estranha de que já se ouviu falar. Foi resolvido de comum acordo que o casamento não seria suspenso pela morte do noivo e que seu espírito separado do envoltório terrestre seria, não obstante, unido ao espírito encarnado no corpo da noiva. No domingo, com efeito, a cerimônia foi celebrada junto à moça cheia de vida e de juventude, e o cadáver inanimado de seu adorador, cujo espírito havia guiado essas absurdas prescrições. Felizmente, essa impensenação só poderia ter efeito, enquanto o sobrevivente assim o desejasse, pois não existe lei no mundo que reconheça tal matrimônio. Pois quando o primeiro momento de exaltação tiver passado, ela ainda será livre para reconhecer efetivamente que, se a união entre espíritos tem algo de sedutor, é sobretudo quando eles têm corpos animados e que lhes sirvam de intermediários. Fecha aspas. Veja que isso é um caso absolutamente curioso, não é? A moça casa com o espírito. Vocês podem achar, tecer a ilação que quiser a respeito do fato. Mas em termos pragmáticos, isso abre um precedente, né? Se isso fosse incorporado a uma norma jurídica, isso abre um precedente impressionante. Como, por exemplo, aquele precedente que nós havíamos falado na aula passada, no caso de um morto que testemunha a favor de um acusado. E o juiz dá ganho de causa ouvindo o testemunho do morto, que vem através de uma carta do Chico Xavier. Ora, bolas. Inocentando, portanto, aquele a quem era atribuído o suposto crime. Bem, então vamos imaginar este tipo de situação, portanto, do contato do mundo espiritual com o mundo material, né, adentrando dentro do terreno da política, da ciência, da religião, etc. Escrutina-se um outro espectro. Né? Evidentemente que quando nós lemos sobre as religiões de mistério na antiguidade, essa relação com o mundo do ar, né, ou a relação com o outro mundo, seja na forma dos deuses ou dos espíritos, era algo muito presente. Né? E evidentemente que hoje o mundo como ele é, ele presume, né, um outro tipo de atuação. A gente pode estudar como essas culturas se manifestavam. Agora, o entendimento pleno, né, de como era a mentalidade daquela época, creio ser muito difícil. Exatamente porque não é a época em que nós estamos. Mas isso tudo são dados curiosos a partir do momento que nós vemos como as interpretações e os contatos vão variar ao longo dos tempos, não é? Bem, então, aqui, para finalizar o nossa aula de hoje, vamos passar ao fogo-fato. Não sem antes lembrar, por exemplo, que dentro dos estudos da Cabala, os elementos, os quatro elementos, ar, fogo, terra, não é? São povoados por espíritos diversos. Tá certo? Então, a palavra espírito, ela tem um espectro muito amplo. Bem, o espírito de fogo, né? Ou o fogo-fato. Fogo-fato é o nome, ou espírito-fato, dá-se o nome a essas exalações inflamadas que a terra, aquecida pelos ardores do verão, deixa escapar de seu seio, principalmente nas longas noites do advento. Como tais chamas, evolam-se naturalmente em direção aos lugares baixos e aos pântanos. Os camponeses, que as tomam por espíritos malignos, imaginam que conduzem ao precipício o viajante perdido, ofuscado por seu esplendor, que se deixa guiar por sua enganosa luz. Olaus Magnus diz que os viandantes e os pastores de seu tempo viam fogos fatos que chamuscavam o lugar por onde passavam, a ponto de não deixarem atrás de si nem erva nem verdura. Para os russos e os poloneses, os fogos fatos são as almas dos mortos. Um rapaz, ao voltar de Milão, em uma noite muito escura, foi surpreendido no caminho por uma tempestade. Logo julgou perceber, ao longe, uma luz e ouvir vozes à esquerda. Pouco depois, distinguiu uma carruagem de fogo que corria em sua direção, conduzida por boieiros, cujos repetidos gritos permitiam discernir essas palavras: "Ai de ti! Ai de ti!" O rapaz, assustado, esporeou seu cavalo. Quanto mais rápido cavalgava, porém, mais o veículo se aproximava. Por fim, após uma hora de corrida, clamando a Deus com quantas forças tinha, ele chegou à porta de uma igreja onde tudo se esvaneceu. Essa visão, acrescenta Cardano, foi o presságio de uma grande peste que não tardou a fazer-se sentir, acompanhada de muitos outros flagelos. Cardano era criança quando lhe contaram essa história, de sorte que é muito possível que a tenha desnaturado. O moço que teve a visão tinha apenas 20 anos. Estava sozinho, havia experimentado um grande pavor. Quanto à peste que se seguiu, ela foi ocasionada, tanto quanto a exalação, por um ano de calamidades extraordinárias. Um dos habitantes de Cardigan, na Escócia, teve uma visão desses fogos-fatos que parece ser mais do que uma ilusão. Ela é relatada por Barthier no seu livro Da Certeza dos Espíritos. Certa vez, tendo acordado ao soar, à meia-noite, esse homem viu entrarem sucessivamente em seu quarto, um por um, 12 espíritos que aparentavam ser mulheres carregando bebês. Seu brilho iluminava o quarto por inteiro. Os fogos-fatos, depois de terem lançado, sentaram-se em volta de um tapete e pareciam dispostos a cear. Chegaram a convidá-lo a comer com eles. Como ele permanecia a rezar, uma voz lhe disse para não ter medo. Ao fim de 4 horas, a visão desapareceu. O homem jurou que estava bem desperto e que não fora vítima de uma ilusão. Era uma pessoa de bom senso e merecedora de confiança. Bem, nós temos também o fogo de Santelmo, não é? Enfim, há vários tipos de fogo, por exemplo, a fogueira de São João, não é? Na Bretanha, era considerada a data em que os parentes dos mortos, né, pudessem aproveitar o contato, né? Enfim, aqui nós vimos nesse último relato aqui do fogo fato duas situações distintas. O primeiro, do rapaz que é seguido por uma carruagem de fogo, aquilo depois desemboca num evento escatológico, digamos assim, onde você tem uma peste, né? Então, de certa forma, essa visão é uma visão quase que profética, né? E num segundo momento, nós temos aqui o testemunho daquele indivíduo que vê espíritos, e esses espíritos estão comendo. Essa é uma situação muito interessante, dado que, por exemplo, no Espiritismo, a gente praticamente não ouve, ao que eu saiba, né, não lê relatos de espíritos comendo. Ou quando se alimentam, a temática da alimentação é uma temática muito tênue, né? Então, esse relato em Cardigan, na Escócia, da comida, é interessante. Para finalizar, vamos lembrar, não que sejam espíritos, mas no candomblé, os orixás não são espíritos. Isso é um erro comuníssimo que existe. Os orixás são entes da natureza. Né? Eles não são considerados espíritos no sentido de espíritos de mortos. Ou seja, não é alguém que passou pela terra, morreu e desencarnou, digamos assim, e torna-se um orixá. Então, pela tradição do candomblé, os orixás são entes. É uma outra coisa. É um outro tipo de ente, de ser. Dentro dessa linha de estudo, você tem uma linha de estudo específica, ou um culto específico dos orixás, que são os eguns, que é efetivamente o culto dos mortos, ou seja, aquele indivíduo que viveu aqui, que morreu e que passou para o outro lado. Então, isso é uma linha, é uma casa específica, né, dentro do mundo do candomblé. De modo que cada religião, cada povo, cada cultura, pagã ou não, vai lidar com esta relação, com o mundo dos mortos, de uma forma bastante específica, né? E em linhas gerais, o que nos assalta dizer aqui, como finalização dessa temática, é que todos os povos do mundo têm. Tiveram e têm uma relação próxima, estreita, cultural, religiosa, com estes outros mundos, né? Não é um caso, portanto, que surge tardiamente na história, né? O contato com as almas dos mortos. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que essa aula tenha trazido para vocês aí uma outra perspectiva muito interessante acerca da riqueza da tradição e da cultura oral de todos os povos, né? Não somente dos povos luso-afro-brasileiros. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.